Boa noite a todos. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi de Araújo Antunes, presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Presente. Rildo Xavier de Moraes. Presente. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso. Presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 22/8/2016. Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2016, às 19h30, foi realizada a 25ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfinas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas correspondências recebidas, expedidas e recebidas. As indicações de números 215 a 217 de 2016 e requerimento de número 78 de 2016, de autoria dos vereadores Francisco Alves de Souza e Leandro Silva Marques. Projetos novos. Projeto de lei número 44 de 2016, que denominam avenidas, ruas e praças do bairro Estância Real neste município. Projeto de lei número 45 de 2016, que denomina ruas localizadas no condomínio Gardenville e no loteamento Recanto da Mata e da outras providências, ambos de autoria do vereador presidente Arnaldo Pereira dos Santos. Projeto de resolução 03/2016, que concede diploma de honra ao mérito ao padre Marcelo das Graças Pereira, de autoria do vereador Francisco Alves de Souza. Projeto de resolução número 04/2016, que concede diploma de honra ao mérito a Edson Ferreira Lima, de autoria do vereador Gilmar Alfenas. Projeto de resolução número 05/2016, que concede o título de cidadão honorário ao deputado federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, de autoria do vereador Rildo Xavier de Moraes. Projeto de resolução número 06/2016, que concede homenagem especial a Nelly Aparecida Faria Pedro, de autoria do vereador presidente Arnaldo Pereira dos Santos. Projeto de resolução número 07/2016, que concede o diploma de mérito educacional a Maria das Mercês Marques Braga, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de resolução número 08/2016, que concede o diploma de mérito educacional a Flávia Maria Silva e Souza, de autoria do vereador Davi de Araújo Antunes. Projeto de resolução número 09/2016, que concede o diploma de mérito comercial ao Varejão Vale Verde, de autoria do vereador Luiz Fernando Carolino Xavier. Projeto de resolução número 10/2016, que concede a medalha Francisco Homem del Rei a Maria Luísa Maia Oliveira, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de resolução 11/2016, que concede o diploma de mérito empresarial a Manuel Alves Braga, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga. Projeto de resolução número 12/2016, que concede o título de cidadão honorário a Georgette Sainá Raime, de autoria do vereador Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Projeto de resolução número 13/2016, que concede o diploma de mérito comercial ao Varejão Mercearia Santa Rita, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de resolução número 14/2016, que concede a medalha Ana Amélia a Maria José de Oliveira Camilo, de autoria do vereador, da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de resolução número 15/2016, que concede homenagem especial a Júlia de Jesus Pereira, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. No item de palavra livre foram inscritos os vereadores Denilson Francisco Braga, Rildo Xavier de Moraes, que obsteve, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Leandro Silva Marques e Rosilene do Carmo Cardoso. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O requerimento: os projetos de lei número 44 e 45 de 2016 foram encaminhados às comissões competentes para estudos e pareceres de resoluções, e os projetos de resoluções de números 3 a 15 de 2016 foram encaminhados às comissões especiais. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 29 de agosto de 2016.
Está em discussão a presente ata. Pela aprovação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito do senhor secretário que dê destaque aos resumos de correspondências recebidas e expedidas, se houver.
Correspondências expedidas. Ofício número 123/2016, que encaminha cópia das indicações de números 215 a 217 2016. Ofício número 124/2016, a empresa Serra Verde solicita inclusão no transporte coletivo municipal para atender o bairro Novo Santa Efigênia. Ofício número 125/2016, ao secretário de Segurança e Trânsito solicita inclusão do transporte coletivo municipal para atender o bairro Novo Santa Efigênia. Essas correspondências, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, moções, projetos de lei e resolução, se houver, toda essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Hoje não temos nem requerimentos nem indicações. Vamos para a pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 29 de 8 de 2016. Projeto de lei número 44/2016, que denominam avenidas, ruas e praças no bairro Estância Real, nesse município. De autoria do vereador presidente Arnaldo Pereira dos Santos, em primeira discussão. Projeto de lei 45/2016, que denominam ruas localizadas no condomínio Gardenville e no loteamento Recanto da Mata e da outras providências. Também de autoria do presidente Arnaldo Pereira dos Santos, em primeira discussão. Projeto de resolução 03/2016, que concede o diploma de honra ao mérito ao padre Marcelo das Graças Pereira, de autoria do vereador Francisco Alves de Souza, em votação única e nominal. Concede o diploma de honra ao mérito a Edson Ferreira Lima, de autoria do vereador Gilmar Alfenas, também em votação única e nominal. Projeto de resolução 05/2016, que concede o título de cidadão honorário ao deputado federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, de autoria do vereador Rildo Xavier de Moraes, em votação única e nominal. Projeto de resolução 06/2016, que concede homenagem especial a Nelly Aparecida Faria Pedro, de autoria do vereador presidente Arnaldo Pereira dos Santos, em votação única e nominal. Projeto de resolução 07/2016, que concede o diploma de mérito educacional a Maria das Mercedes Marques Braga, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em votação única e nominal. Projeto de resolução 06/2016, que concede o diploma de mérito educacional a Flávia Maria Silva e Souza, de autoria do vereador David Araújo Antunes, em votação única e nominal. Projeto de resolução 09/2016, que concede o diploma de mérito comercial ao Varejão Vale Verde, de autoria do vereador Luiz Fernando Carolino Xavier, em votação única e nominal. Projeto de resolução 10/2016, que concede a medalha Francisco Homem del Rei a Maria Luísa Maia Oliveira, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em votação única e nominal. Projeto de resolução 11/2016, que concede o diploma de mérito empresarial a Manuel Alves Braga, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga, em votação única e nominal. Projeto de resolução 12/2016, que concede o título de cidadão honorário a Georgette Sainar Raime, de autoria do vereador Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, em votação única e nominal. Projeto de resolução número 13/2016, que concede o diploma de mérito comercial ao Varejão Mercearia Santa Rita, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em votação única e nominal. Projeto de resolução 14/2016, que concede medalha Ana Amélia a Maria José de Oliveira Camilo, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Em votação única e nominal. Projeto de resolução 15/2016, que concede homenagem especial a Júlia de Jesus Pereira, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas, em votação única e nominal. É essa a pauta, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente. Rosilene do Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz e Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Fazer o uso da palavra, convido o vereador Rosilene do Carmo Cardoso.
Mais vereadores, funcionários da casa, público presente, meus amigos taxistas, uma boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala, como eu prometi nessa casa, a minha primeira fala seria sempre pela Ponte do Cabral. E essa semana ainda não tiraram mesmo o entulho lá da Ponte do Cabral. Eu pedi muito nessa casa, falei muito daquela ponte. Aí fizeram lá, a ponte caiu, com 20 dias a ponte caiu, o entulho está lá até hoje. E vai começar a época das chuvas. Aí vem aquela conversa, alaga a comunidade do Cabral, aí não pode mexer porque está na época da chuva. Se a gente pede na época da seca, deve ser porque o sol queima a cabeça de quem vai. Então, não mexe também no sol. O entulho continua dentro do rio. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhada de ser vereadora e o pessoal me vê passando. Mas eu estou fazendo já propaganda. Falei, gente, vá na Câmara para vocês escutarem. Toda semana eu falo da Ponte do Cabral. Isso aqui eu falo desde o meu primeiro mandato, que aquela ponte tinha que ser feita, não se fez, depois prometeu que faria ano passado as duas pontes, saiu uma, graças a Deus que não saiu as duas, porque uma caiu, senão ia cair a outra também. E aí agora eu estou pedindo para retirar o entulho, agora eu acho que eu vou me encaminhar ao Ministério Público. Não tem outro jeito. O pessoal do Cabral me cobrou, eu não tenho vergonha de falar, fui lá fazer campanha mesmo, porque todo mundo sabe que a gente está nessa época, e está dando vergonha de lá. Volto a repetir, quero ver como é que vai fazer um comício naquele lugar e prometer alguma coisa, com aquele entulho todo dentro daquele rio do jeito que está. Mas, semana que vem, eu volto a falar. E eu vou conseguir trazer o pessoal do Cabral aqui para ver que está sendo feita a função do vereador. Que todo mundo reclama que a gente não faz nada, vira e mexe a gente escuta aí gente falando que fica aqui 4 anos e não faz nada, é porque não sente na pele o que a gente passa aqui dentro. Não adianta, a voz da gente parece que não é ouvida. Então, eu falei lá ontem, eu estive lá e falei com eles, vão para a Câmara, eu busco aqui uma meia dúzia, boto no meu carro, vou levar, vocês vão ver que eu estou reclamando e que não adianta. E olha que eu não estou pedindo mais construção de ponte, não. Eu estou pedindo para tirar a porcariada que fizeram. E nem assim adianta. Mas semana que vem eu volto a falar de novo. Um outro assunto que eu quero falar também, a respeito de escorpiões, em quantidade excessiva aparecendo no bairro Santo Antônio. O pessoal de lá está sendo picado direto, o pessoal está indo para a policlínica, aí toma-se soro, e é dor, e é isso e aquilo, e cadê a nossa vigilância sanitária? Né? Não tem jeito. Semana que vem, eu vou continuar indo no Santo Antônio essa semana de novo, para me saber se pelo menos foram lá saber onde que vai ser atacado esse foco de escorpião do jeito que está lá. Aí, se não adiantar, semana que vem eu volto a falar também. Aí eu trago gente do Santo Antônio para a Câmara para ver que a gente também está reclamando aqui, porque não tem outro jeito. Um outro assunto também que eu falei na semana passada, paciente precisando de oxigênio e não encontra a pessoa que libera o tal material, oxigênio. Outro dia eu ainda falei, como a gente está em época de política, todo mundo sabe disso, eu não vou na UPA, né, tem praticamente 2 meses aí que eu não vou na UPA, até citei aqui outro dia que, se Deus quiser, dia 2 de outubro, a hora que encerrar a sessão eleitoral, eu já estou lá na UPA, porque eu estou sentindo uma falta danada, e é bom a gente ir ali perto, porque a gente vê as coisas tete a tete. E uma pessoa reclamou comigo que está tentando oxigênio e não consegue, uma dificuldade danada. A pessoa que libera o oxigênio, parece que é uma assistente social, eu quero me reservar de não citar o nome da pessoa nessa casa. Mas, se precisar, semana que vem eu vou falar o nome dela também. Porque não tem cabimento. Todo mundo que procura para pegar um oxigênio, a pessoa não está lá. Então, é melhor deixar o oxigênio à disposição, que quem precisa vai lá, pega, leva embora, pronto, acabou, uma vez que a pessoa não está lá. Outro assunto que eu quero falar é a respeito do concurso público que foi feito, e muitas das pessoas que passaram nesse concurso têm nos procurado porque ainda não foi chamado. Fica muito complicado, porque como que a gente vai lá na prefeitura para saber em que lugar que está? Uma pessoa que me procurou, eu estava vindo até para a Câmara hoje, ela falou comigo: ô, Rose, eu passei no concurso e não me chamaram até hoje. Eu falei: aqui, você conhece o nosso promotor? Vá lá e faz uma denúncia, peça pela justiça, que com certeza eles vão te dar retorno disso. Porque ir lá perguntar, não está chamando, é crise, é não sei o quê, está chamando na ordem certa, sim, mas quem me garante que essa fila aí não está sendo furada? Que quem realmente passou no concurso ainda não conseguiu chegar, e um lá que não conseguiu, tem o, como a Celina falava aqui, né, tem costa quente, aí vem, passa na frente e por aí vai. Então, a resposta que a gente tem que dar para essas pessoas, eu tenho certeza que uma ficou de vir aqui, mas eu ainda não vi, a resposta que eu dei para ela é Ministério Público. É o único jeito da gente estar conseguindo as coisas mais rápido. Quero agora falar também dos parquímetros. Hoje nós vimos gente de Ouro Preto andando aqui pela cidade, um serviço que ficou caro, porque aquilo não foi de graça, e nem para enfeite, porque ficou uma marmota, esses parquímetros aí para a rua fora. E hoje uma pessoa de Ouro Preto não conseguia usar o parquímetro. Aí, e cadê os funcionários do parquímetro? Outro dia foi levantado nessa casa, onde que vai esse dinheiro? Eu acho que chega a hora da gente fazer já um requerimento, forçando mais para a gente ver onde que está indo esse dinheiro que é arrecadado aí por esse parquímetro. Porque até mesmo os funcionários, os que ensinam, os instrutores do parquímetro, a gente já não está vendo muito mais pela rua. Então, chega a hora também da gente querer saber como é que está esse funcionamento do parquímetro. E, por último, eu quero falar dos nossos amigos taxistas que estão aqui na casa. Semana passada, eu até, senhor Geraldo, com a sua permissão, eu usei o nome do senhor e do seu Eli, falando dessa história toda, né, dos táxis, a licitação de táxis que a gente está vendo que foi feita. Me foi até passado um edital que eu cheguei a questionar nessa casa, que, para mim, entendendo pouco, eu acho que aquele edital é uma licitação feita para uma cidade grande. Não tem condição um edital daquele pedir tanta coisa. E aí eu pergunto também, as outras pessoas que não estão lá antes da nossa Constituição de 88, que investiram dinheiro para comprar táxi também, para ir para a praça, fica como essas pessoas agora também? Eu acho que a gente vai ter que bater firme em cima disso. Penso eu que está interditado pela justiça essa licitação, e tomara que continue até averiguar direito como é que vai ser, né, como é que vai ser o funcionamento disso, para que não seja lesado ninguém. Né, porque eu até comentei nessa casa, não é possível que a gente viu o taxista que tem 35 anos, tem 40 anos de praça, agora fica aí ver navio, participar de uma licitação, e sendo que não tem culpa nenhuma. Né? Quem investiu dinheiro? Teve gente que jogou a própria vida de muito tempo de serviço para comprar um táxi. Aí compra o táxi agora por causa da entrega desordenada que teve de placas. Essas pessoas que pagaram, que usaram o dinheiro, que trabalharam, é justo essas pessoas também perderem esses táxis? Então é bom, já estou de antemão falando aqui com todos os taxistas, falei isso aqui semana passada, o que precisar de mim nessa casa como vereadora, eu estou aqui à disposição. Pois não, Léo?
Vereadora, boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos. Pegando um gancho, nós dois já tá conversando sobre esse assunto há mais dias, e vou, né, também, prazer de receber um pouco de meu gabinete, isso aí, eu gostaria de deixar aqui registrado, mais uma vez, há mais ou menos 2 meses eu trouxe esse assunto para casa, nós questionamos, né, a coisa está tomando uma proporção maior e eu acho que tem que tomar mesmo para que a coisa aconteça da melhor forma possível. O que me faz hoje refletir e questionar muito sobre essa situação? É que, segundo informações que nós temos registrada, essa discussão começou a surgir a partir da liberação de alguns pontos em 2009. Então, tomou essa proporção toda, não teve nenhum indeferimento da situação, e hoje chegou onde está. Acontecendo a licitação, vereadora, a gente sabe que hoje a gente já teve alguns problemas, por exemplo, o processo seletivo da prefeitura e o processo seletivo, na verdade, ele aconteceu e a gente sabe que foram anuladas algumas questões para beneficiar algumas pessoas, isso já está aí na mídia em Itabirito, então me preocupa muito como que vai ser a qualidade desse processo licitatório, a veracidade de documentação, de acompanhamento, porque, sinceramente, ele já vem se mostrando um processo muito duvidoso. A data era dia 5, aí foi passada para o dia 30 de setembro. Então, assim, e aí eu acho que se realmente for acontecer, eu acho que isso deveria ter sido estudado melhor, a gente, né, buscar uma forma de conversar com o responsável na parte jurídica, que está acima dessa situação, para a gente tentar entender e colocar os vereadores para participar desse processo. Porque eu já participei de processo licitatório na prefeitura, que deu merda, e para acontecer de novo, pouco custa. Então, acho que é importante tomar cuidado com isso. Vossa Excelência já falou muito bem falado, é a vida de muita gente, a gente fala por uma situação única, muita gente que está aí há tantos anos, aí, a gente sabe, e que vive disso também, muitos taxistas que não têm outra profissão, que não têm outra renda. Então, só a nível de contribuição para a gente deixar registrado. Muito obrigado.
Por nada, vereador. Eu só acho, é a minha posição, eu acho que cada um tem um modo de pensar na coisa, eu acho que vivendo uma crise como nós estamos vivendo, como é que tira trabalho de 74, parece que são 74 ou 79 taxistas? Como que tira uma pessoa que a gente viu indo para a praça? Às vezes a gente passa ali, se você não tem carro, você passa ali na praça, você precisa levar qualquer pessoa para o hospital, ou seja lá o que for, o taxista está lá. Então, eu acho que por causa de uma meia dúzia, 10 pessoas que foram beneficiadas, por que estragar a vida de tantos que já estão no ramo há mais tempo? E uma outra coisa que também eu vou entrar com requerimento, porque eu vou querer saber quanto que foi, eu quero saber quanto que foi o pagamento dessa licitação aí, quanto que foi esse processo licitatório todo, teve uma investigação sobre isso, será quanto que foi, quanto que isso causou para os cofres públicos também, porque é uma licitação que, volto a dizer, pelo edital que eu vi, não é uma licitação para a nossa cidade, é uma licitação para a cidade grande. Então, vou entrar com o requerimento também e vou falar também para todos os vereadores, para a gente abraçar essa causa aí, que, afinal de contas, são família de 74 pessoas que estão em rolo aí, né? Em risco.
Ô, Rose, só concluindo aqui, eu acho que seria interessante a gente tentar entender, né, ter um diálogo um pouco mais amplo, porque alguns taxistas procuram você, outros me procuram, outros procuram outros vereadores. A gente tentar entrar com o requerimento para que eles possam definir uma liderança e vir aqui numa quarta-feira conversar com a gente, explicar, né, demonstrar, trazer documentação, para que a gente possa também argumentar melhor sobre essa situação, né, e aí tentar buscar uma situação melhor para todo mundo.
E pode até vir preparado, né, Léo, porque o edital é dessa grossura, assim. Eu tive a oportunidade de ver, parece uma história, né, mas vamos lá, estou com vocês mesmo, que precisar de mim, estou aqui à disposição. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Presença, registra a fala da vereadora Rose e convida para fazer uso da tribuna o vereador Denilson Francisco Braga.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, funcionários da casa, assessores, público presentes, taxistas. Eu vou resumir a minha pauta na questão da licitação do táxi. A semana passada, eu fiz o uso dessa tribuna para mostrar um sentimento coletivo da categoria dos taxistas em Itabirito de indignação com relação ao processo licitatório. Olha, nós não estamos aqui para discutir questão de legitimidade ou questão de direito, mas nós temos que fazer algumas discussões. Por exemplo, no entendimento jurídico sobre a questão dos taxistas, aí eu vou falar com um pouquinho, mínimo de propriedade, porque estive à frente da Secretaria de Trânsito em 2010, um pedacinho de 2011, conheço um pouco da história da questão dos táxis. Olha, Nós temos hoje 79 táxis em Itabirito. O edital, ele avança em umas questões importantíssimas e retrocede em outras. Por exemplo, quando ele fala da situação de 77 táxis convencional e 2 táxis adaptados, eu acho que é um avanço. É um avanço na inclusão social para que possa atender o cadeirante, possa atender o acamado, possa atender aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção, algum avanço. Quando fala da padronização da frota, com a questão da identificação do veículo, da cor, da numeração, do taquicímetro, e uma série de questões, acho que avança. Mas em algumas questões eu acho que retrocede. E aí eu vou pontuá-las. Primeiro, é a situação que, de certa forma, é um avanço, mas retrocede, no que sentido? Quando você coloca a cota de 10% reservada a portador de necessidades especiais dentro do processo licitatório, que é uma exigência legal nacional, você não ampliou o número de vagas. Então, você tem 79 taxistas, 10%, vai dar 8 taxistas, você tem um portador de necessidade, teoricamente, 7 taxistas que hoje atuam, que hoje são proprietários, estariam descartados do processo. Porque não tem como, porque não ampliou o número de vagas. Então, 7 taxistas que hoje operam, trabalham, sejam proprietários, sejam motoristas, sejam o condutor autorizado, estariam sem a placa, o ponto para trabalhar. Outras questões, a situação dos pontos, quando foram criados os pontos, foi criado assim, meio aleatório. Né? Você tinha um ponto lá em Acuruí, você tinha um ponto em São Gonçalo do Bação, você tinha um ponto na Praia do Bação, você tinha um ponto na Ponte Açucena. Não foi pensado, foi pensado geograficamente, mas não foi pensado economicamente a questão da viabilidade do ponto. O que, de certa forma, gerou um certo mal-estar, porque uma pessoa fica num ponto lá e não faz nenhuma corrida, fica 15 dias, se bobear, não faz uma corrida. Então, isso tem que ser pensado. Uma outra situação que eu acho que ela é pertinente é a situação dos critérios de classificação. Olha, existem 3 critérios para classificação do processo licitatório. Ele é um processo qualitativo, ele não é um processo de livre concorrência por preço, ele é por qualidade de serviço. Então, o que, que vem? Primeiro vem o critério do ano do veículo, da motorização e da caracterização do veículo. Veículo acima de 1.4, veículo com ar-condicionado, veículo zero, veículo com 1 ano de uso, 2 anos, 3 anos. Até aí, você vai entender certamente porque, como existe uma legislação que garante ao taxista a cada 2 anos a troca do veículo, com desconto considerável, a nossa frota é uma frota relativamente nova. Se você pegar em média de ano, a frota de 2, 3 anos em média. Então, esse é um critério positivo, que eu acho que contribui com o usuário, que vai ter uma qualidade de serviço melhor. O outro critério é o critério do curso, que é importante o curso. É importante você ter um curso de direção defensiva, de educação, de primeiros socorros, de gentileza urbana, e de acordo com a resolução do CONTRAN, que eu acho que é importante, haja visto, até para melhorar a qualificação e a prestação de serviço, só que não foi pensado, foi colocado o problema e disse assim, de certa forma, para a categoria, se virem. Não tinha um local adequado, adaptado e preparado para receber essa demanda, para dar o curso para os taxistas. É tanto que muitos ainda não conseguiram as vagas no curso, estão aguardando fechar turmas por causa da carga horária, porque não conseguiu, né, em tempo hábil, ainda fechar o curso. E o terceiro critério, que eu acho que é um critério justo, é o critério do tempo do ponto. Né? Que eu acho que é um critério, assim, juridicamente você tem as placas feitas e concedidas antes da Constituição de 88, que é uma leitura jurídica que é possível ser feita, da questão da jurisprudência do direito adquirido, gente que está há 30, 40, 50 anos no ponto, né? E tem vários aí mais antigos, e o critério daquelas placas que são depois de 88. O que fez a prefeitura, não sei se sob orientação do Ministério Público, de que maneira que conduziu esse processo, ela pegou as 79 placas e colocou todo mundo numa mesma situação, dentro do mesmo critério. Eu acho que aí não se praticou justiça. Por quê? Você tem pessoas que estão há 20, 30 anos, que, né, que era o avô, que passou para o pai, que passou para o filho. Inclusive, tem uma demanda que está no processo licitatório, que eu acho que ela é extremamente prejudicial à categoria, que é a questão do retorno da placa aos cofres públicos na ausência ou no falecimento do titular. Olha, até semana passada, até antes desse processo licitatório, quanto mais ou menos que valia uma placa? 120 mil, vamos pôr 100 mil reais, 100 mil reais. A partir desse processo licitatório, que Deus dê vida longa a todos vocês, na ausência de vocês, o investimento foi por água abaixo. A família está desassistida. É tanto que tem várias jurisprudências na justiça que garante à família o espólio na partilha do valor, porque ele é um bem agregado à conquista familiar. Então, a gente sabe disso, porque a gente acompanhou o processo em Belo Horizonte, no Estado, a Luzia Ferreira é autora da lei, né? Então, a gente precisa entender, porque isso, no meu entendimento, na minha leitura, ele é um retrocesso. Porque quando você volta para o município a questão da placa do ponto, você tirou do concessionário todo o investimento que ele fez com veículo, com placa, com manutenção, com espólio, com isso e aquilo, e todos vocês, salvo exceções, algum ou outro, porque algumas concessões foram feitas por decreto, eu não quero discutir isso aqui, não quero discutir, porque não poderia ter sido feita. Eu acho que foi um grande erro administrativo das gestões passadas, depois da Constituição de 88, todas, não estou livrando a cara de ninguém, todas cometeram a insanidade de conceder as placas por decreto. Isso tinha que ser para o processo licitatório. Mas a vida que segue. Então, eu defendo a ideia de que algumas questões no processo licitatório, alguns itens, e tenho estudado ele muito, tenho lido ele muito, prejudica extremamente a categoria. Sei que hoje tem duas categorias que representam a atividade dos motoristas autônomos em Itabirito. A Motai, né, e tem uma ligada ao outro sindicato também, uma turma de Belo Horizonte, um sindicato de Belo Horizonte. Não quero discutir isso aqui, não vou discutir questões políticas, não vou, eu estou discutindo questões técnicas. Eu acho que é extremamente prejudicial o edital que foi publicado, mesmo com a errata, porque eu disse aqui na semana passada, a emenda ficou pior do que o soneto, vocês são testemunhas disso, entendeu? E tem causado um zero desgaste. Falei, inclusive, senhor presidente, o senhor lembra disso? Eu falei que não era o melhor momento para se fazer isso. A gente vive um momento melindroso, um momento delicado, um momento político, que é uma cidade que sempre foi uma cidade dividida pelas cores, pelas paixões, pela ideologia, pelas preferências, e é preciso que se tenha esse respeito. Eu não achei que foi prudente a colocação do edital dentro desse momento. Sei que tem um acompanhamento da promotoria, já vem se arrastando isso, vem discutindo isso, mas eu acredito que ainda dá para fazer alguns ajustes, dá para fazer algumas correções. Eu acho que faltou um diálogo da administração pública com a categoria, numa assembleia mais ampliada, trazer uma proposta de projeto de lei, ouvir sugestões. Então, sugiro, senhor presidente, que a administração pública, acho que essa casa aqui, a Casa do Povo, é uma casa democrática e participativa, marque um dia, vem a comissão de licitação, vem a secretaria de administração, reúne com os taxistas aqui, vamos discutir os avanços e os retrocessos dos pontos do edital e o que pode melhorar. Porque se do jeito que está aí, vai ter muitas pessoas prejudicadas, e digo mais, vai haver muitas ações na justiça, que já estão tramitando. Vocês sabem disso melhor do que eu. Então, eu acho assim, não está perdido, mas está por se fazer e tem que ser feito. Isso é fato. Tem que se fazer, tem que se fazer. Não pode ficar se arrastando essa situação, como está aí há 10, 20, 30, mais, desde 88, e não se resolve. Tem que resolver a situação. Mas tem que se resolver com critérios de justiça social. Tem que se resolver com critérios mais explícitos, com critérios mais claros, né? Onde não prejudique as pessoas que fizeram investimento na sua vida. Tem muita gente aí que vive disso. E vou fazer uma crítica aqui ao estudo técnico que foi feito. Olha, o estudo prevê, eu sei porque eu tive acesso, eu li, estou falando com propriedade, ele faz uma média de rodagem por dia, de quilometragem, de 8 corridas de R$ 25,00. Eu estive na praça, muitos aí me viram, estive na praça conversando com vários, 5 horas da tarde, como eu estava desde 8 horas da manhã, quando a gente discutia sobre isso, falou assim: Rocha, eu fiz R$ 20 hoje. Eu paguei só o café, uma parte do almoço. Então, quer dizer, eu acho que o estudo não está adequado à realidade local. Aí você fala, o que isso tem a ver com o processo estatutário? Tem tudo a ver. Primeiro, o cálculo de depreciação do veículo. Segundo, o valor das referidas vistorias que tem que ser feitas, que precisam ser repensadas. Inclusive, duas por ano eu achei exagerado. Né? Veículos com 1, 2 anos de uso, ter duas vistorias anuais, eu achei um pouco descabido. Acho que uma vistoria anual seria suficiente. Né? E isso tudo impactou naquele plano que foi feito, valor de motorista, INSS, preço de combustível, quilômetro por rodado. Então, naquele impacto direto, isso vai influenciar. Porque você tem uma estimativa de receita, você tem uma estimativa de despesa. Então, se você roda 200, ganha R$ 200 por dia, rodou tantos quilômetros, gastou tanto de combustível, seu carro deprecia X. Se você ganhou R$ 20 no dia, qual que vai ser a depreciação, qual que vai ser a sua despesa e o valor da vistoria vai ser o mesmo para todos, não é de acordo com a rodagem, não é de acordo com o desgaste do veículo. Então, tem uma série de situações que precisa ser pensado de maneira mais ampla e de maneira mais coletiva. Então, eu defendo a ideia de que a administração pública deva chamar os taxistas. Eu sei que teve uma reunião na Casa de Cultura, mas foi uma reunião que não se discutiu a parte técnica do edital. Não se discutiu os critérios. De repente, vocês são 79. Que tire 10. Uma comissão de 10. Escolha dos pontos, as lideranças, atrás da Motai, atrás do outro sindicato, tal, e senta numa mesa, estamos aqui à disposição, e fala: ó, vamos discutir os critérios. Eu acho que esse é bom, eu acho que isso não é, esse fica, esse tira, esse troca, modifica, porque aí a gente faz uma construção coletiva, e quando chegar aqui para votar, a coisa transita de maneira natural. Acho que houve um erro da prefeitura, quando ela regulamenta o serviço, aí vou falar, um erro começou, foi aí. Quando ela regulamenta o serviço da exploração de táxi rentabilito via decreto. Gente, decreto não tem força de lei, não. Hoje o prefeito faz o decreto, amanhã ele revoga. Amanhã entra um outro prefeito, ele revoga. Tem que ser feito a regulamentação da exploração do serviço de táxi por projeto de lei, passando por essa casa, discutindo, sendo como lei. Por quê? A partir daí, só essa casa e os pares que aqui tiverem terão a competência legal e jurídica para revogar a regulamentação do serviço. Então, eu acho que precisa refazer o caminho, porque o caminho não começou muito bem. Então, fica aí como sugestão para o presidente, para a liderança do governo. Estamos à disposição para contribuir, com a nossa, né, de maneira tímida, mas podemos dar essa nossa pequena contribuição e dizer que, enquanto não acontecer o processo, pode ser corrigido. Depois do processo, as questões jurídicas vão se arrastar por muito tempo. É só isso que eu tinha para dizer, presidente. Boa noite, muito obrigado a todos.
A presidência agradece e registra a fala do vereador Rocha. Convido a fazer uso da tribuna, vereador Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Senhor presidente, boa noite. Eu solicito autorização à vossa excelência para falar daqui. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, demais vereadores, vereadora Rose, público presente, funcionários, taxistas, né? O que eu tenho para falar rapidinho é complementar o que o Rocha disse e o que o Léo também disse. Olha só, é muito importante para a gente, isso aí virou assunto, você passa aqui nas praças de Itabirito, todos estão querendo informações, que informações que talvez a gente não tenha. Era muito importante, então, senhor presidente, esse requerimento que o vereador Léo sugeriu, que todos nós, ou a maioria dos vereadores, assinássemos para que tivesse uma reunião conosco para explicar melhor e a gente assentar com essa comissão. Então, eu também vou fazer isso juntamente com o vereador Léo, com a vereadora Rose, Rocha e quem mais quiser, que é importante ter uma explanação para a gente. Era importante a gente ter a presença do secretário de administração para nos dar mais embasamento para futura votação no caso. Mas eu coloco à disposição de vocês, o Rocha explicou muito bem ali, a gente fica muito preocupado com essa situação de pessoas como talvez o Eli, o Geraldão, que estão há quase, talvez 40 anos na praça, e de repente, de uma hora para outra, a coisa muda. É preocupante, eu estou falando dos dois respeitando o fator idade, tá certo, gente? Mas valorizamos, a Câmara valoriza cada um de vocês pelo trabalho que vocês realizam no dia a dia, tá? Pode contar conosco, no caso meu aí, eu coloco à disposição de vocês, tá certo? O segundo assunto, senhor presidente, geralmente, às vezes, a gente faz críticas, pode ser construtiva também, mas eu queria aqui, senhor presidente, que parabenizar, cumprimentar as funcionárias lá da antiga Policlínica da Vila Gonçalo, da forma que elas tratam as crianças, principalmente ali da Escola Estadual Professor Tibúrcio, a Maria José, as outras ali, as enfermeiras, a Rose, que frequenta muito essas unidades de saúde, sabe do que eu estou falando, a seriedade no qual essas pessoas, enfermeiros, enfermeiras e médicos, têm dedicado com o pessoal ali da Vila Gonçalo. Sempre eu levo criança ali, naquele ponto de atendimento médico, e é muito real, e às vezes isso não chega, né, Rose? Até aqui. Eu vejo o trabalho aí de Maria José, a Maria José Pimenta, o trabalho sério que aquela mulher faz, a dedicação, e às vezes, não sei se é tão valorizado. Então, era muito importante, depois, senhor presidente, eu vou entrar com um requerimento, cumprimentando esse grupo aí, que sou testemunho ocular, de tanta seriedade e investimento na saúde por parte delas, valorizando cada vez mais. O que eu tinha para falar é só, e o grupo aí de taxistas, Ricardo, estaria à disposição para qualquer situação.
Ricardo Francisco, me permite a parte rapidinho.
Perfeitamente.
Boa noite a todos. Só para me colocar à disposição também dos taxistas aí, né, qualquer coisa precisar da gente aí, eu tenho certeza que os colegas também vão estar à disposição. Apesar da gente não ter sido procurado, né, porque eu conversei com o seu Antônio Pico, né, na praça ali, ele conversou comigo preocupado com essa situação, mas foi uma conversa, uma vez só que a gente conversou, o Celso também passou e falou comigo. Então, assim, mas a gente não foi procurado mesmo para estar junto com vocês. Então, pode contar comigo, que precisar de assinar, depender da minha assinatura, qualquer coisa aí, brigar junto com vocês. A gente está junto aí. Bom, boa noite.
Ricardo, você me dá uma parte?
Perfeitamente. Rose.
Quando Vossa Excelência fala da Maria José Pimenta, eu queria estender aqui alguma coisa da Maria José Pimenta. Eu queria lembrar todo mundo que a Maria José Pimenta é funcionária, é uma enfermeira, e ela trabalhou também na unidade básica Nossa Senhora de Fátima. E vou ser honesta para você, Ricardo, como andava bem aquela unidade. Maria José Pimenta é de fazer, sabe, é de altíssima relevância, porque aquilo ali é um destaque, sim, entre as enfermeiras. Era só isso que eu tinha para falar também, era só porque eu queria falar da Maria José.
Senhor presidente, o que eu tenho para falar é só isso. Boa noite a todos.
Presidente, registra a fala do vereador Ricardo, a parte dos vereadores Gilmar e vereadora Rose, e convido para fazer o uso da palavra o vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Pode ficar à vontade, se preferir falar do lugar.
Muito obrigado, senhor presidente. Hoje a fala é mais breve, então vou falar do meu próprio local. Inicio aqui cumprimentando Vossa Excelência, presidente Arnaldo Pereira dos Santos, vice-presidente Gilmar Alfenas, secretário Davi Antunes, colegas vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, imprensa, de maneira muito especial, os taxistas aqui presentes. Uma boa noite a todos. Olha, eu vou iniciar também, já pegando o embalo aí, o gancho da discussão sobre a questão da licitação dos taxistas. E também aos taxistas aqui presentes, Sueli, Geraldão, me permita chamá-lo assim, e demais taxistas, e colocando à disposição também. Não vou detalhar mais, já foi bem colocado algumas questões, algumas dúvidas que nós temos. Já fizemos alguns questionamentos também para a própria prefeitura. E o caminho realmente é o diálogo, é procurar entender como vai decorrer essa licitação. Muita gente tem colocado, eu acho que vale a pena esclarecer, que talvez o Denilson e o Rocha também tem essa informação, que é uma exigência, no mesmo jeito que teve que ter uma obrigatoriedade para fazer concurso público, depois, eu acho, de mais de tantos anos, que nunca foi feito na prefeitura, e acaba muita gente não tendo essa informação, até de uma maneira simples, eu entendo também que a licitação dos taxistas foi uma exigência também, né, do Ministério Público, da Justiça, que não cabe ao prefeito ou o gestor que estiver no momento, e quem está agora é o prefeito Alex, é querer fazer ou não. É uma exigência, tem que ser feita. A questão do concurso público é a mesma coisa, foi uma exigência legal. Se não fizesse, corre o risco, inclusive, de ser retirado, vamos dizer assim, popularmente falando, né, até de improbidade administrativa da gestão. É, a questão do concurso foi feita, tem um prazo aí legal de até 2 anos para serem chamados. E acredito que a questão do taxista é a mesma exigência legal. O que cabe a nós, vereadores, eu falo da minha parte, e também entendo que é o desejo do Executivo, é viabilizar a licitação da maneira mais justa e mais correta possível. Isso tem que ser. Eu acho que tem que abrir o diálogo, tem que ouvir os taxistas, é o caminho mais correto para acertar. Agora, não é porque nós estamos aí em pleno pleito eleitoral que eu não vou deixar de falar. Tem algumas exigências legais que não compete também nem o Executivo, nem o Legislativo alterá-las. Até onde eu estou estudando o caso. Agora, o que for permitido para criar, e volto a repetir, um processo licitatório mais justo, mais correto, tem que ser feito. Porque realmente a gente lamenta. Eu conheço muito Geraldão, quantos anos, né, eu brinco aqui com esse pessoal mais velho, me conhece desde a época que eu tinha muito e muito cabelo, eu brinco, né, com esse pessoal de muitos anos atrás, a gente lamenta, né? Eu tinha um entendimento inicial que realmente, a partir antes de 88, já era direito assegurado, conforme a Constituição, e faria a licitação apenas às placas posterior a 88. É, parece que já tem um novo entendimento. Então, passa pelo que eu estou querendo falar de uma forma muito assim, sincera, o que eu estou vendo passa um processo muito amplo de uma discussão jurídica. E aí ela tem que ser ampliada. E lei, felizmente ou infelizmente, uma grande parte dela não é igual a matemática, é ciência exata, não é interpretativa. Então, vai depender realmente de uma análise jurídica mais ampla para fazer esse processo de licitação mais correto, mais justo, principalmente porque a gente sabe, né, que é o ganha-pão de muitos aqui. Né, ainda mais nesse período que essa crise econômica não é Itabirito, é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Mas, enfim, eu faço questão de me posicionar, me colocar à disposição também para ser procurado. Conversei com alguns taxistas, os taxistas aqui da frente, tive a oportunidade de conversar muito rapidamente, fiz alguns questionamentos, estou tendo retorno, não vou aqui ampliar a discussão, porque alguns ainda não foram concluídos, mas entendo que o caminho é provocar esse diálogo de uma forma mais aberta mesmo. Então, portanto, eu me coloco à disposição de todos. Outro assunto, senhor presidente, não poderia deixar de registrar, inicia-se amanhã a 12ª Semana de Desenvolvimento Econômico, e nesse momento, como falei anteriormente, num momento tão difícil que o país passa, né, nós estamos assistindo 12 milhões de desempregados, uma retração que eu, pelo menos, como empresário, nunca vi na minha vida, né, porque mesmo na época de inflação, você entrava naquela ciranda ali, e eu acredito que a realização da Semana de Desenvolvimento Econômico, nesse contexto, ela vem cumprir o seu papel de qualificar o empreendedor, qualificar o empresariado para se ajustar a essa nova realidade do país, essa nova realidade enfrentada. Ela vem cumprir o papel, também a semana, de gerar oportunidades, mesmo nesse momento difícil, de mostrar um novo horizonte que pode ser proporcionado, e vem com uma forma de uma política pública de apoio ao micro e pequeno empresário. Eu quero ressaltar, parabenizar, eu tenho um carinho muito grande com a semana, pois nós idealizamos ela em 2005, foi um evento que começou com 5 estandes ali na Praça da Estação, muito desacreditado. A primeira, muita gente queria desistir. Repaginamos a semana, teve a segunda, a terceira, e hoje nós estamos na 12ª. Um evento consolidado, um evento que está cada vez mais sendo regionalizado e vai ser muito importante também para a atração de novos negócios para Itabira, porque ela tem essa parte também de fomento, de geração de negócios. As palestras estão muito interessantes, vem com o tema Inovando para Superar. Então, as palestras são todas focalizadas nesse novo momento que Itabira tem que se preparar para quando começar a retornar, porque vai a curva a um certo momento. Tem que mudar para acender novamente e Itabira tem que estar mais preparada. Acredito com a infraestrutura que já existe hoje no nosso município. Aí eu falo na parte de desenvolvimento econômico. As leis e incentivos, inclusive, foram aprovadas por todos nós nessa casa, que é a lei empresa ativa. Com a infraestrutura de qualificação que Itabira hoje tem, a rede de qualificação, Senai, que era um sonho antigo de todos aqui, uma obra que era normalmente considerada impossível, hoje é uma realidade. Com o IEF, que é o Instituto Federal, com o CEPEP funcionando muito bem. Eu acredito que esse ambiente de negócio, Itabirito, vai sair mais rápido que as demais outras cidades, do que os 5.500 e poucos outros municípios dessa crise. Eu tenho essa convicção, com a retomada também, mesmo mais lenta, aí, que a gente já está começando a assistir, da mineração, que é a nossa vocação, com o distrito da 040 consolidado com a Coca-Cola, a gente já começa a criar uma expectativa para o ciclo mudar. Eu estou falando isso porque a semana vem trazer, justamente pelo que eu entendi ali, pelo que eu li da semana, essa 12ª, ela vem trazer justamente esse aspecto, esse ambiente. Olha, a realidade é essa, né, Rio? Não tem que se ajustar, não adianta, não vai voltar mais como era antes, mas tem que se ajustar para tentar voltar a crescer, voltar a gerar renda, voltar a gerar emprego. E eu tive, né, para finalizar, a oportunidade de iniciar a semana, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico no governo do prefeito Juninho, e a grande satisfação de agora, como vereador, instituí-la em lei. Então, hoje é lei a Semana de Desenvolvimento Econômico, vira efetivamente uma política pública, né, de apoio ao micro e pequeno empresário. Perfeitamente, Rildo.
Primeiro, senhor presidente, cumprimentando a todos da mesa, cumprimentar os taxistas, o público presente aqui, e agradecer o Max pelo aparte. É, primeiramente, tenho que cumprimentá-lo, porque estou na Câmara desde 2000, eu vejo esse processo. E a questão da Semana de Desenvolvimento Econômico era uma... veio de encontro, né, quando foi implantado, e Vossa Excelência, enquanto secretário, desempenhou esse papel muito bem. Né, eu acho que é dessa forma que as pessoas têm que contribuir. Como também estendo os cumprimentos, né, porque a Semana de Desenvolvimento Econômico está vindo num momento desafiador, e nós temos algumas coisas que foram plantadas em alguns governos que, com certeza, vão contribuir a respeito, obviamente, do Senai, porque por vários governos se arrastou, inclusive existia uma ação do Ministério Público, e o governo do Manel foi lá, comprou o terreno da fábrica, construiu a parte do Senai, deixou ele praticamente pronto, o governo inaugurou e deu sequência na questão do Senai. Mas, enfim, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, acho que o Arnaldo acompanhou, nós estávamos aqui em 2002, 2003, eu vou voltar na questão dos táxis, até para a gente fazer um parâmetro para estar discutindo isso de uma forma geral e trazendo isso aqui para a Câmara. Quando nós tínhamos a questão da irregularidade do transporte com as lotações, quando os genéricos perceberam que existia uma irregularidade e não tinha uma regulamentação que autorizava, na época sempre viva, a usufruir do transporte, começou-se a discutir, acho que no governo do Manel, tentaram-se colocar alguns projetos aqui, e até que... por bem da população, foi tentado colocar através da Câmara, e nós, por várias vezes, resistimos, e a população começou a ter um ganho com isso, quando houve a disputa, que o pessoal descobriu que a Sempre Viva não era detentora de vários pontos na cidade, e eles começaram a explorar isso, e a coisa caiu para o preço, e o pessoal começou a discutir o preço. Enfim, isso foi se arrastando, houve uma questão judicial, no governo do Júnior, houve uma discussão, uma ampliação e, por bem, houve também aprovação da lei. Enfim, com toda essa discussão, com a participação na época, tanto do genérico quanto dos empresários que já estavam explorando o transporte e da população de um modo geral que queria que isso resolvesse, a própria Câmara que discutia isso, tentou-se acertar o mais minimamente os detalhes. E nós somos prova disso, que nesse mandato, só a Serra Verde nós chamamos aqui, se eu não me engano, quase 10 vezes, e inúmeras vezes foi chamada, e nem aqui eles vieram, com o problema da questão do transporte no nosso município. Então, quando os vereadores, né, e eu me incluo nessa questão também, né, embora não sou candidato à reeleição, mas estarei cumprindo o meu mandato até 31 de dezembro, né, eu acho importante isso vir para a Câmara, para que a gente possa estar discutindo, para que esse projeto, ele venha... É utopia da gente achar que a gente vai agradar 100% daqueles envolvidos, mas tentar atingir o máximo possível para que a população seja beneficiada, para que os taxistas tenham a sua demanda contemplada no projeto que venha a ser discutido aqui amplamente, que eu acho muito importante para que a gente não possa ter problemas futuros como nós estamos tendo hoje com a Serra Verde. Porque não é um transporte satisfatório, a população reclama, nós por várias vezes reclamamos, cobramos, né, da prefeitura, da secretaria de transporte, da empresa, porque a coisa não está legal ainda. Então, se não trouxer isso para cá, eu acho que o governo vai assumir uma responsabilidade sozinho e depois, quando vier o ônus, possa ser até que jogue isso para a Câmara. Eu acho que está na hora de trazer para cá, discutir com os vereadores, para que a gente possa... né, juntamente com os taxistas, buscar um entendimento melhor para que todos saiam satisfeitos ou, na maioria da população, amplamente satisfeito. Muito obrigado pela parte aí, Max, e aos demais.
Eu que agradeço. Eu disse só... Tem um e-mail, né, parece. Bom, voltou. Mas, além da questão só do transporte público, eu até entendo, Hilton, que foi bem feita a licitação. O que tem que fazer agora é intensificar, como foi intensificado agora, e houve uma pequena melhoria no transporte coletivo, a questão da fiscalização. E nós também ajudamos nessa fiscalização. Mesmo com essa licitação, e aí eu concordo com Vossa Excelência, ampliando essa discussão com os taxistas, pode depois, além disso, ter um acompanhamento para aprimorar. Mas esse momento da licitação, ele é fundamental para o sucesso posterior. Mas é dessa forma, realmente, que eu acho que a gente tem que engrandecer o debate e encaminhar para mais uma solução mais justa possível. E só concluindo aqui, senhor presidente, parabenizar, então, aí já entrando no outro, segundo assunto que eu abordei, a todos aí, a prefeitura, na pessoa do prefeito Alex, pelo empenho, e de ter feito e está realizando essa 12ª Semana de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
A presidência agradece a fala do vereador Max, sua parte, do vereador Hildo. E resta colocar à disposição dos taxistas. Eu conversei com o Sueli, muito amistosamente ali no campo do União, conversei com o Wagner um dia ali no hall de entrada da prefeitura, mas também só foram essas conversas, e eu me coloco à disposição, se quiser conversar em comissão, porque pode ser mais produtivo, e daí sai uma orientação para ver como a gente pode participar, como a gente pode ajudar. Esse é o anseio da Câmara, podem ter certeza disso. O Executivo, de certa forma, quando o Rocha coloca aqui alguns posicionamentos, inclusive muito coerente, muito lúcido, com muita responsabilidade, o que a gente fala é o seguinte: o prefeito não escolheu fazer isso, não. Se ele fosse por opção dele, jamais ele teria sido feito. Ele foi provocado, por último, teve prazo, com pena de algumas penalidades, e aí teve que se cumprir. Toda vez que parar na justiça, que for, a prefeitura não tem interesse de que segue de forma a não atendê-los, mas também tem uma série de coisas que a prefeitura terá que cumprir. Eu coloco à disposição... para quem quiser conversar, também não fomos como o Gilmar falou, que procurados assim, para sentar, para conversar, para traçar, de forma alguma, nunca fomos, mas me coloco à disposição, se puder, fazer uma conversa com o executivo, sentar todo mundo a uma mesa, e realmente esse é o anseio também da Câmara Municipal. E lembrar que essa ação não foi porque em 2009 o prefeito deu umas placas de táxi, ou concedeu. Isso vem desde o início, alguns pegaram a placa, foi vendendo, mas eu ainda não acho que teve um prefeito que não tenha dado a concessão de alguma placa de táxi. Todos eles. E em 2009 culminou nessa ação que foi contra aquelas placas e que a justiça, de certa forma, bateu em todo mundo. E no despacho da justiça, a justiça não faz ressalva às placas antes de 88. Se ela falasse que 88 teria direito, não estaria nessa licitação. Mandou simplesmente fazer licitação. Então, assim, quem está antes de 88, que julga no direito, e se o direito assim for estabelecido, que entre na justiça o quanto antes para poder estabelecer esse direito. Mas a prefeitura cumpriu o que determinou a justiça, que era fazer essa licitação. Tiveram alguns desencontros, sim. Então, se ainda há tempo, e acredito que sim, a Câmara se coloca à disposição para intermediar, para poder fazer qualquer tipo de alteração. Uma conversa que tive também com o Wagner, que viria para a Câmara um projeto de lei a ser votado. Falei com o Wagner: Wagner, se esse projeto chegar, eu estou assumindo com você, e pode assumir com todos, que se você tiver contato, nós não colocaremos para votar esse ano. Enquanto a gente tiver aqui a 2031, nós não colocaríamos esse projeto para ser votado. Buscaríamos todas as discussões possíveis, o que a gente pudesse fazer, mas esse ano nós não colocaríamos para votar. Era o que a gente podia fazer para o momento, que somos donos do nosso mandato, conforme o Rildo falou, até dia 31 de dezembro. Então, esse foi um compromisso que eu assumi com o Wagner, sabendo que poderia assumir, porque conheço os vereadores que aqui estão e que também têm todo o interesse de que ninguém seja prejudicado. Então, essa é a fala, e me coloco à disposição para reunir com os senhores em comissão, com todo mundo, onde vocês quiserem, nós estaremos à disposição. Então, nós vamos passar agora para a segunda parte dos nossos trabalhos. Primeiro, agradecer realmente a presença de todos na nossa casa. O assunto chama para uma discussão, chama para uma mobilização, e nós não fugimos dessa responsabilidade. Na votação da matéria, agora na segunda parte dos nossos trabalhos, nós vamos colocar em votação a matéria em pauta, sendo que o projeto de lei que denomina ruas e praça no bairro Estância Real neste município é de minha autoria. Eu vou colocar em discussão os pareceres e depois eu passo a votação para o Gilmar. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão. Está em votação o parecer. Sem objeção, está aprovado o parecer. O parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, também, que encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado os pareceres. Eu vou colocar o parecer também do outro projeto, que é de minha autoria, e passo assim os dois para o Gilmar fazer a votação. O projeto de lei 45/2016, que denomina ruas, também encaminha a matéria à votação plenária. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça, composta, assinada pelos vereadores Hildo Xavier de Moraes, Maximiliano Silva Barreto Foz de Mar Alfenas, encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação, sem objeção, o parecer está aprovado. O parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão, está em votação, sem objeção, está aprovado. Transfiro, então, a presidência da Casa para o vereador Gilmar para fazer a primeira votação do 45, do 44 e 45.
Assumo a presidência e coloco em votação o projeto de lei número 44/2016, que denomina avenidas, ruas e praças do bairro Estância Real, neste município, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Em primeira discussão.
Senhor presidente, vice-presidente.
Pois não.
É só uma observação, Arnaldo. O Estrada, como é que chama? Estância Real, os nomes de rua, só a título de mesa de observação, que eu achei muito interessante, que tá, tem nome de Tarcísio Bretas, do João, Joãozinho, não é esse? É a Estância ou é o Gancho?
Não, é esse mesmo. Só o Tarcísio Bretas não está, porque já tem nome em outra rua.
Então é do João, né?
Isso.
Pois é, só queria que eu confundi os dois.
Otávio,
e só para registrar, viu, Arnaldo? É uma belíssima homenagem, né? Que o pessoal fala tanto negócio de nome de rua, mas fica com uma homenagem que o Joãozinho foi um grande itabiritense que contribuiu muito, né, para o nosso município, fez um trabalho brilhante na parte de agropecuária, e tem, parece, outros também, né, Arnaldo, que coloca e vem trazer essa homenagem. Eu acho que quando é feito o nome de rua dessa forma, vem valorizar muito, né, essas pessoas que já colaboraram com o município. E eu fiquei nessa dúvida, então é o Estância Real. Muito obrigado.
Em primeira discussão, em primeira votação, sem objeção, está aprovado. Projeto de lei número 45/2016, que denomina ruas localizadas no condomínio Gardeville e no loteamento Recanto da Mata e da Outras Providências, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Em primeira discussão. Em primeira votação. Sem objeção, está aprovado. Retorno à presidência ao vereador Arnaldo.
Agradeço a participação do vereador Gilmar, muito digno vice-presidente desta casa, e vamos encaminhar agora a votação das resoluções. Lembrando que é uma votação nominal. Vamos colocar os pareceres e a votação em bloco, os vereadores concordam? Acho que é um consenso já. Então, vamos lá. As resoluções, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A número 3, concede diploma de honra ao mérito ao padre Marcelo. A número 4, concede diploma de honra ao mérito a Edson Ferreira Lima. A número 5, concede título de cidadania honorária ao deputado federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes. O número 6, a resolução 6, concede homenagem especial a Nelly Aparecida Faria Pedro. Projeto de resolução 7, concede mérito educacional a Maria das Mercês Marques Braga. O projeto de resolução 8, concede diploma de mérito educacional a Flávia Maria Silva e Souza. Projeto de resolução 9/2016, concede diploma de honra ao mérito ao varejão de mérito comercial ao varejão Vale Verde. Projeto de resolução 10, concede medalha Francisco Homem del Rei a Maria Luísa Maia Oliveira. O projeto de resolução 11/2016, concede o diploma de mérito empresarial a Manuel Alves Braga. O projeto de resolução 12 concede título de cidadania honorária à dona Georgette. Projeto de resolução 13 concede diploma de mérito comercial varejão e mercearia Santa Rita. O projeto de resolução 14 concede a medalha de Ana Amélia Maria José de Oliveira Camilo. E o projeto de resolução 15 concede homenagem especial à senhora Júlia de Jesus Pereira. Então, os pareceres da comissão especial referente a essas resoluções, que encaminha a matéria à votação plenária, os pareceres estão em discussão. Os pareceres estão em votação. Sem objeção, estão aprovados os pareceres. Então, agora solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal e, nesse momento, votaremos da resolução 3 até a 15. Seria a votação em bloco.
Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável.
Arnaldo Pereira dos
Favorável.
Santos.
Favorável.
David Araújo Antunes. Favorável. Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Francisco Alves de Souza.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Favorável.
Luiz Fernando Galvino Xavier.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Favorável.
Rildo Xavier de Moraes.
Favorável.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Favorável.
Fica então aprovado em bloco e por unanimidade as 13 resoluções que concede honrarias a serem entregues no dia 7 de setembro. Sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos, lembrando que não haverá reunião de comissão essa semana, porque não tem projeto novo, e em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião. Boa noite a todos.